E hoje começa a nossa série de entrevistas sobre a indústria. Durante esta semana nós vamos dar uma visão geral aí de como está a indústria no Paraná, no Brasil, né, de diversos segmentos. Hoje nós vamos falar sobre a construção civil e estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá José Armando Quirino dos Santos. Ele é engenheiro e empresário da construção civil. Olá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Luciana, prazer é nosso. Boa tarde, telespectadores. Para nós é uma honra poder estar participando de um painel tão importante e falar um pouquinho do mercado imobiliário. Eu não posso falar do mercado imobiliário sem falar do mercado que gera a economia do país, não só na nossa cidade, mas como país. Uhum. Esse mercado ele está com uma crise muito grande de confiança em função de uma crise moral. Essa crise moral, ela advém de essa crise política que gera a crise econômica. Vou explicar um pouquinho melhor tanta crise. Nós, na construção civil, nós para fazermos um prédio, nós temos que ter uma boa fundação. Tá? Essa boa, bom lastro, essa boa base que nos permite um crescimento. E nós, nos últimos anos, com o governo que tínhamos no Brasil, fomos levados a um consumismo muito grande. Então, esse boom que existiu no mundo, tá, capitaneado pela China, o Brasil ele surfou, ele não fez a sua lição de casa, ele não fez um embasamento para isso. Mas sim, eu não sei se erroneamente ou propositalmente. Eu acho que errôneo foi para nós, população. Mas, porém, para os políticos que estavam no poder, eu acredito que tenha sido de caso pensado. Eles incentivaram um consumismo muito grande, tá? Onde as pessoas esqueceram que não era assim, o mundo não girava assim, que a gente tinha que ter alguma coisa para levar a coisa para frente. Então, você ter condições de ter uma receita, mas originada do quê? Sabe? De alguma coisa. Como exemplo, eu vou te citar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela achou petróleo e dentro desse petróleo ela se embasou, mas o petróleo já é extraído, uhum. Tá? Não o nosso pré-sal, uhum. Tá? Que ainda é utópico ainda, né? Mas eles extraíram o petróleo e isso deu lastro econômico. Uhum. Nós tivemos uma oferta de crédito muito grande. As nossas taxas de insumos, seja no combustível, seja na energia, sabe, foram todas taxadas pelo governo abaixo. Hoje, nós estamos pagando essa conta.
Mas o senhor quer dizer com isso que o mercado imobiliário também entrou nessa onda de crédito farto e acabou produzindo mais do que tinha consumidores para comprar isso?
Não, consumidor é aí que a gente tem que separar. Então, por isso que eu estava fazendo um painel, desse painel, eu estava expondo um quadro no qual a gente só entender que nós não estamos falando que a crise ela não está no mercado, não está no mercado imobiliário. Ela está geral. Vejam os veículos, vejam a linha branca da indústria, o pessoal da confecção, o pessoal da metalmecânica, todo mundo está sentindo. Por quê? Porque quem tem dinheiro, Luciana, está segurando, primeiro, ele segura em função do quê? Uma aplicação financeira hoje, ela está bastante rentável. Agora, começamos a baixar a Selic e isso é uma tendência, tá? Que vai continuar essa baixa da Selic. Então, deixa de ser o mercado especulativo de aplicação, ele deixa de ser menos atrativo e começa a ser mais atrativo os bens de consumo gerados por indústrias. E uma delas, a construção civil. Existem outras pessoas que têm emprego e ficam preocupadas com a manutenção do emprego. Então, seja para fazer um crediário na linha branca, seja para fazer a compra, aquisição de um carro novo, seja para um imóvel, existe essa preocupação. O que é muito importante a gente pontuar é que no mercado imobiliário especificamente, as pessoas continuam casando, elas continuam nascendo, pessoas continuam separando, tá? Até uma boa notícia que nós tivemos no diário ontem, né, que se casa mais do que se divorcia, mas você entende, tudo isso gera demanda por imóveis.
Então, sem carro dá para ficar, né? Agora, sem uma casa para morar, não tem
perfeito.
Como.
Daí, o mercado imobiliário, ele começou a ter... no Brasil, aconteceu isso que você está falando. As grandes, tá, de capital, as empresas de capital aberto, elas foram para as cidades e lançaram...
mais do que...
Muito mais do que
devia, né?
Devia. Não pela demanda, mas sim pela condição de compra. Por quê? Subiram as taxas de banco, o banco ficou mais restritivo para o crédito, tá? E nisso daí começou a aumentar estoques. Tá? E essas empresas, elas não são da cidade, das cidades, elas são da capital, sabe? Ou seja, de São Paulo, do Rio, o que que acontece? Elas retraíram, elas queimaram imóveis, e daí a gente vê umas propagandas na TV que o imóvel baixou. Não, ele baixou nessas cidades onde esse pessoal que estava na bolsa, tá? Eles produziram muito e eles precisam de liquidez. Tá? Agora, para quem tem uma empresa, tá, que é bem pautada economicamente, que faz a sua lição de casa. O que é lição de casa? Hoje, Luciana, os clientes que compram apartamentos, eles estão extremamente mais exigentes do que no passado. Hoje, uma senhora chega, tira o sapato e ela vai passando piso por piso com o pé para sentir se ele não está com desnível, sabe? Então, existe isso. Isso quer dizer o quê? Esse cliente, ele realmente está exercendo o seu direito de buscar coisas melhores. Cabe aos empresários, cada dia está fazendo coisas melhores. Então, tem que se adequar a esses clientes, que já não aceitam qualquer coisa. Em Maringá, especificamente, nós temos dois fatores que protegem muito a sociedade, que são os compradores. O que acontece? Nós temos o prêmio Sinduscon, que acabou de ocorrer agora na sexta-feira. Tá? Esse prêmio ele avalia as empresas, tá? E dentro dessas avaliações, nós conseguimos ver, sabe, uma melhoria na média, tá? Existem empresas que cresceram mais e existem empresas que, na média, todos cresceram. Quem ganha com isso é o público comprador, tá? Porque vai ter produtos melhores. A outra coisa que o Sinduscon também lançou, tá? Foi o selo Obra Legal. Esse selo Obra Legal garante que a obra é juridicamente perfeita. O que seria esse juridicamente perfeita? Ela já tem o registro de incorporação. Quer dizer que no registro de incorporação, ela todas as exigências de projetos aprovados, de nós termos já termos a parte a BNT atendida, todos os critérios nos garante o proprietário que quando entrega essa obra, ele pode ter uma documentação. E no que você falou, o veículo, você não compra um veículo sem ter um documento. E o imóvel? Então, isso são coisas importantes.
Então, a gente está falando do mercado da construção civil, né? Agora, há outros fatores também que impactam, né, na indústria da construção civil. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre a questão dos impostos, a carga tributária, também a mão de obra.
Sim. Bom, vamos começar pela mão de obra. Nós tivemos nesse boom uma dificuldade muito grande, como todos os setores. No caso da nossa empresa, nós demos uma orientação seguinte. Nós tínhamos que entregar um empreendimento e nós demos a orientação seguinte para o RH. Respirou, está respirando, pode contratar.
De tanto que
infelizmente, era assim. Tá? Uhum. E hoje nós realmente temos uma oferta maior de mão de obra e você pode selecionar pessoas. Tá? Então isso gerou uma coisa, uma expectativa muito melhor. Tá? Dentro desse quadro, o que é importante a gente falar? Que Maringá, para todos os setores da economia, é uma cidade que ela não chega a ser uma ilha, mas ela é uma cidade diferencial.
Uhum.
Visto que você viu nas revistas, né, semanais aí, que Maringá está em nona cidade melhor para você investir. Por que isso? Porque ela tem, nos pilares que embasam a economia dela, nós temos o agronegócio, que vai muito bem, graças a Deus. Nós temos a parte de serviços, tá? Que Maringá é muito forte. Só para você imaginar, Luciana, nós temos 42 mil universitários em Maringá. É mais de 10% da população de Maringá é universitária. Isso gira. Nós somos um polo, uma cidade polo. E todas as cidades em torno cresceram, não são cidades, não é só Maringá que cresce. Então, essa, não só a região metropolitana, mas você pega Paranavaí, Umuarama, Cianorte, entre outras, que realmente tem como base Maringá. Parte de saúde, Maringá é um centro médico que as pessoas procuram. Nós temos na parte de Porto Seco, que é uma coisa muito importante, você ter um Porto Seco na cidade que gera renda, e fora isso, você tem um aeroporto internacional de cargas.
Tem as características necessárias para se atrair, então, aquele que vai comprar o imóvel. Né?
Perfeitamente. Então, tudo isso vai gerando demanda, não só para imóvel, mas para tudo na cidade.
Uhum.
E isso que deixa forte. A área de TI é altamente desenvolvida na cidade e gera bastante renda. Então, o que acontece? É uma cidade com uma qualidade de vida impressionante. Então, hoje, já existe um programa, tá, que o Master Plan já está tá visualizando, de trazer pessoas da terceira idade, sabe, que já se aposentaram, são jovens aposentados, para eles desfrutarem da cidade, da qualidade de vida da cidade. Então, tudo isso vai gerar para todos os setores, é essa boa notícia que eu posso dizer para vocês, que bons ventos virão, sabe? E mais rápido eles virão se tiverem medidas firmes do governo. Se nós não tivermos aprovação, quer dizer, nós temos que aprovar a PEC que vai ser votada essa semana do teto. Nós temos que tirar isso daí, dar autonomia para a Lava Jato poder fazer uma limpa apartidária. Seja a pessoa é honesta, ela fica. Quem não é honesto, ele tem que ser extirpado. Por quê? Por causa que senão isso contamina a nossa economia.
Certo. Agora, voltando a falar então sobre a indústria da construção civil, né? Como é que está a questão da carga tributária nesse setor, hein? Tem alguma desoneração no setor da construção?
Nós temos, para a incorporação, nós temos essa desoneração. Porém, nós temos várias coisas que nos impactam muito. Nós temos taxas, sabe, cartorárias, nós temos taxas de prefeitura, nós temos o tempo de aprovação de projeto, nós temos várias coisas que, sabe, a parte de mão de obra, como todos, sabe, nós temos uma carga, a maior carga tributária trabalhista. Então, isso nos penaliza muito. Nós vivemos de um tempo onde 95% das obras da cidade eram condomínio a preço de custo. E nesse condomínio a preço de custo, eles subiu muito o preço de terreno. Sabe, são os terrenos mais caros do Paraná.
O que Maringá já não se acha mais um terreno abaixo do quê? Dos 150, 200 mil?
Exatamente. Isso não acha. Não, tá? Acha. Então, o que acontece? Se você for pegar em áreas nobres para fazer prédio, você chega, você se espanta com o valor do metro quadrado. Então, o que acontece? São coisas que aconteciam na cidade que levaram a subir muito esse valor de terreno, tá? Então, são todos esses ônus que nos deixam mais limitados e as pessoas começam a dizer que o preço do imóvel em Maringá é caro. Não, é o conjunto de fatores, que a somatória disso daí, que são os impostos, são preços de terrenos e tudo, que nos deixa com valor justo, mais alto.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista do senhor aqui na CBN Maringá, segunda edição, pela presença aqui nos estúdios da CBN Maringá e uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo de bom. Senhores telespectadores, uma ótima tarde.
Conversamos com José Armando Quirino dos Santos, engenheiro e empresário da construção civil, na nossa série de entrevistas sobre a indústria. Falamos hoje sobre a indústria da construção civil.